Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer o Teatro do Silêncio. Como nossa anfitriã, convidamos a Maria Gil. Ela é diretora criativa desta companhia. Seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Pena não estarmos olhos nos olhos, mas esta pandemia não deixa. Explique-me lá como é que nasceu o Teatro do Silêncio.
Olá, obrigada. E antes de mais, só dizer que o Teatro do Silêncio é uma estrutura de criação que produz os espetáculos, os meus espetáculos e os espetáculos do Miguel Bonneville, e que nós, em conjunto, é uma espécie de, somos bicéfalos, dirigimos esta estrutura de criação. O Teatro do Silêncio nasceu em 2004, por iniciativa minha, que convidei um grupo de amigos meus que estavam a estudar comigo na Escola Superior de Teatro e Cinema, uns teatro de cinema e outros cenografia ou artes de design de cena, como se diz agora, figurinos, para criar uma estrutura onde pudéssemos fazer coisas, fazer espetáculos e não só. Entretanto, em 2017, o Miguel Bonneville, que é um artista que já tinha um trabalho super solidificado, junta-se à estrutura para então o Teatro do Silêncio ser assim uma espécie de duas cabeças. Às vezes criamos em conjunto espetáculos, caminhadas, performances, e também fazemos o nosso trabalho individual, vá, ou com outras pessoas. E estamos sediados em Carnide, que é uma freguesia no norte da cidade de Lisboa. Ocupamos um lavador público. Também é um espaço que ainda é um lavador durante o dia, e ao final do dia e durante os fins de semana acontecem coisas, concertos, exposições, performance, etc. Uhum. E para além disso, apresentamos espetáculos e outros trabalhos assim pelo país e fora do país também.
Diga-me uma coisa, sendo um lavador, ainda está ativo? Como lavador?
Sim, é um lavador. Sim, é um lavador público que funciona como lavador até às 5 da tarde, onde quem quiser pode ir lavar roupa à mão. É um serviço da freguesia de Carnide, e depois a partir das 5 e aos fins de semana o espaço é gerido por nós, que o partilhamos também, portanto tem esta valência. O espaço é partilhado, não é uma galeria de arte, não é teatro comunitário, não tem nada a ver com isso. É um lavador que até às 5 funciona como um sítio onde se lava roupa, e depois a partir das 5 e ao fim de semana lava-se outro tipo de roupa.
Claro. Como é que descobriu este espaço?
Pronto. Nós estamos sediados na freguesia de Carnide, e era um espaço que durante muitos anos serviu como local de concertos, onde várias bandas, sobretudo de metal, iam para lá tocar. E depois, em 2011, a Junta de Freguesia de Carnide propôs-nos sermos nós a continuar a ocupar aquele espaço, e com a condição dele se manter um lavador. E nós dissemos que sim, e a partir daí temos convidado artistas também para virem fazer um trabalho site específico, ou seja, sempre a partir do espaço. É um espaço que tem um interior, ou seja, uma espécie de armazém branco, com uma escala não muito grande, onde tem um tanque central, e depois do lado exterior tem o estendal, que também é fechado, mas é onde se tem uma zona interior e uma zona exterior, onde se pode estender a roupa, e onde nós deambulamos e fazemos um trabalho nestes dois espaços.
E porquê do silêncio?
Porquê do silêncio? Acho que não há uma resposta única. Sim, a resposta de hoje intuitiva é um silêncio que não é... é um silêncio oposto ao ruído, não é? Um silêncio mais John Cage, que também é ruído, mas também somos muito pró o lugar da fala, de defumar a palavra. Portanto, o silêncio teve mais a ver com o lado de contra o ruído, contra o barulho, contra o excesso.
Alô? Oi? Perdemos a Maria Gil. Ela estava a correr tão bem, o som estava maravilhoso. E de repente perdemos a Maria Gil. Vamos tentar recuperar rapidamente esta... Alô? Agora
está-me a ouvir?
Sim,
alô?
Sim.
Desculpe.
Deve ter recebido uma chamada, entretanto, não foi?
Não, acho que não.
Bom, vamos lá então tentar perceber qual a linha artística do Teatro do Silêncio.
Então, nós não temos uma linha artística. Nós, eu e o Miguel... Miguel, desenhamos um programa há 2 anos, cujo foco muitas vezes parte no corpo, o corpo como um lugar político, o corpo ecológico, o corpo sustentável, e a partir daí desenhamos os nossos projetos, as nossas colaborações com outros artistas. Por exemplo, agora em setembro vamos continuar o nosso projeto Caminhar, com uma caminhada que já fizemos em 2017 e que vamos voltar a fazer, que é uma caminhada pela fronteira da cidade de Lisboa. São 4 dias, são 4 percursos, 5 horas por dia a caminhar, e fazemos a fronteira, começamos na Praia de Algés e terminamos na Praia de Algés, e andamos o mais possível na linha limite da cidade, contemplando a cidade e percebendo a cidade e pensando a cidade não só com o nosso corpo através de caminhar, do ato de caminhar, como também estando na cidade. Portanto, isto é um projeto, quando falo do corpo, para as pessoas terem um exemplo concreto. O próprio Miguel vai repor a importância de ser Alan Turing, a partir da biografia e da obra e da imagética toda do Turing, e ainda vai, criou uma espécie de série de solos, solos performativos que vão ser apresentados no Teatro São Luís, também em novembro, que partem desta importância do corpo. Portanto, eu diria que não há uma linha artística, nós fazemos muito aquilo que também nos apetece fazer, aquilo que queremos fazer, e a partir dessas intuições desenhamos um programa, mas que é muito transdisciplinar, ou seja, passa por ainda agora eu e o Miguel, em conjunto com a Doda Correria, que é uma editora de livros de poesia, lançámos um livro, um caderno de textos que escrevemos a partir de outras performances que fizemos, que se chama O Pessoal é Político. Portanto, ou seja, há coisas que são espetáculos, há coisas que são caminhadas, há coisas que são ciclos dispositivos. Por exemplo, agora para a semana temos uma exposição da Joana Linda, uma fotógrafa realizadora que trabalha connosco há muitos anos, que vai fazer um trabalho expositivo no lavador a partir de fotografias de flores de naturezas mortas. E é isto, e é assim, através destas intuições, também da nossa consciência do nosso lugar no mundo, que desenhamos o nosso programa artístico, que passam por muitos objetos, que às vezes são teatro, às vezes são cinema. Também lançámos agora uma série de curtas-metragens. Isto para dizer que não há propriamente uma linha. Existem várias linhas, e há um trabalho muito da nossa intuição e do nosso olhar e do nosso estar no mundo, e que respondemos a isso artisticamente, basicamente é isso.
Antes de entrarmos no universo da Alice, queria perguntar-lhe, vocês nasceram em 2004, no fundo, daquilo que se lhe apetecesse contar, qual será a produção mais emblemática desta caminhada?
Eu acho que não há uma produção mais emblemática, porque houve diferentes fases, mas eu diria que agora, por exemplo, estar com o Miguel Bonneville e em conjunto, desde 2017, foi uma parceria artística que eu acho que tornou o nosso projeto muito forte, e é muito bom poder trabalhar em conjunto com um artista como o Miguel, e isso foi, acho que é a coisa mais forte que aconteceu.
Muito bem. Bom, agora há uma nova produção, Paradoxos da Alice. Que espetáculo é este?
Então, Paradoxos da Alice, dizer que não é o que o espetáculo não é, dizer já.
Não é um espetáculo.
Ele não é uma adaptação. É um espetáculo, mas não é a adaptação da Alice no País das Maravilhas, nem da Alice do Outro Lado do Espelho. O que nós fazemos foi, são duas obras que eu pessoalmente gosto muito, há muito tempo queria voltar a lê-las e a relê-las, e criar um espetáculo a partir das contradições lógicas, dos jogos da linguagem, das adivinhas, dos enigmas, das ambiguidades que existem. e dos próprios paradoxos, e então queria construir um espetáculo a partir disto. E nós vamos aos dois livros, inspiramos-nos nos dois livros, aliás, numa tradução da Margarida Valgato para a Relógio d'Água, que é essa tradução que nós utilizamos, que é incrível, é maravilhosa, e a partir daí pomos a Alice, que neste caso é a criadora e a bailarina Leonor Cale, a encontrar vários personagens, e nesses encontros há uma espécie de diálogo que anda à volta destas brincadeiras da linguagem, destas contradições lógicas. Pronto, todo o universo do Lewis Carroll, que o Lewis Carroll tem no País das Maravilhas e também no Outro Lado do Espelho. Uhum. E trazemos ainda personagens, esta Alice se encontra, há personagens que são muito conhecidas, como o Humpty Dumpty, o ovo tabuchão que está em cima do muro e que tem medo de cair, como encontra personagens menos conhecidas, como a pomba, ou outras muito conhecidas, como a lagarta azul, a rainha vermelha, o gato Cheshire, o chapeleiro, o maluco e a lebre de março. Então estes encontros fazem com que a Alice se questione o mundo onde vive. É um projeto também em articulação com a Fábrica das Artes, que tem um ciclo, que está dentro de um ciclo que envolve filosofia para crianças e com crianças e todo o universo do Lewis Carroll, e o espetáculo é um espetáculo também muito imersivo, porque é assim uma floresta digital com um desenho de som do Gonçalo Alegria, que é um artista que também faz de gato Cheshire, mas também compõe todo o desenho de som e cria a música e os ambientes sonoros da peça, e tem ilustrações da Beatriz Bagulho e animações da Beatriz Bagulho, que é uma jovem realizadora também incrível, o cenário do Pedro Silva, o desenho de luz do Artur Pispalhas, e os figurinos são do Miguel Bonneville. E portanto é uma grande equipa que está a trabalhar para o espetáculo.
Uhum. A que distância está esta Alice da Alice do País das Maravilhas?
Depende, porque quando falamos da Alice, que Alice é essa, não é? Muitas pessoas até, normalmente, Alice, todo o imaginário do Carroll é uma espécie de... está nas nossas cabeças, mesmo que muitos de nós nunca leram o livro, por exemplo, e até acontece muitas vezes as pessoas irem ler o livro e ficarem surpreendidas, mas isto não é a versão da Disney, ou isto não é a versão que eu conhecia, porque foi sendo revisitada como qualquer clássico, não é? Qualquer clássico pode ir à máquina de lavar e sair de lá intacto. É por isso que é um clássico. E então, não sei que Alice, eu acho que cada um de nós tem a sua Alice dentro da sua cabeça, mas esta Alice para já tem cabelos brancos. É uma Alice de cabelos brancos. Leonor Cale tem cabelo branco, um cabelo lindo, cinzento, branco. Não veste um vestido azul puro como na Disney. E só isso à partida já é a sua diferença. Mas depois é uma Alice que é próxima do Carroll e do livro do País das Maravilhas e do livro do Outro Lado do Espelho, no sentido em que questiona e se deixa afetar pelo mundo, por aquele mundo louco, que é o País das Maravilhas, e o mundo louco, que é o Outro Lado do Espelho.
Uhum. Quais são as inquietações levantadas por esta produção?
As inquietações levantadas por esta produção. Eu acho que nós brincamos. Miguel?
Sim, estou a ouvi-la bem, diga.
Não, acho que nós brincamos, nós também brincamos, nós jogamos. Acho que a importância de... uma das coisas que nos divertimos é a ler, a brincar e a imaginar, independentemente de uma pessoa ser a idade que tenha, não é? Se tivermos 6 anos ou se tivermos 60, brincar, jogar, imaginar é uma ferramenta importante para pensarmos e para estarmos no mundo. E acho que isso é o que nós trazemos com este espetáculo. Sendo que também colocamos algumas das questões universais que a Alice coloca, e às quais também não temos resposta, como muitas vezes ela não tem, não é? Quando a lagarta azul em cima de um cogumelo a fumar um cachimbo marroquino, um narguilé, pergunta à Alice: quem és tu? E ela não sabe responder, e se calhar muitos de nós também não sabemos responder, e se calhar o importante não é responder, é ir respondendo, ou então colocar essas questões e deixá-las aqui no ar, não nos esquecermos de colocar estas questões.
Sim, eu estou a conversar consigo, a Marta Gil, do Teatro do Silêncio.
Não é Marta, é Maria.
Maria, desculpe. Maria, estou a olhar para.
Não faz mal.
Estou a olhar para a sua fotografia de perfil do WhatsApp e aquilo que vejo é exatamente todo este universo que me está a falar. A brincadeira, o universo dos desenhos animados.
Sim.
No fundo, a Maria, de alguma forma, encarna muito bem tudo o que está a dizer neste universo da Alice.
Eu não sei se encarno, mas tenho mergulhado bastante a fundo neste universo, porque para além do espetáculo, nós fizemos as 8 curtas, só para dizer que essa imagem que se está a ver é uma animação, é um desenho da Beatriz Bagulho, que é a realizadora das 8 curtas-metragens e também dos filmes que entram no próprio espetáculo, são da responsabilidade e criados com os desenhos e as animações da Beatriz Bagulho.
O que é que está para além do espelho?
O que está para além do espelho? Então, podemos atravessar o espelho e se calhar encontrarmos outro espelho. Normalmente é o que acontece. Uhum. Para além do espelho está outro espelho, que está outro espelho, que dá outro espelho, que dá outro espelho, que dá outro espelho.
Okay.
Pronto, podemos atravessá-lo e imaginar que mundo é que estaria. Eu acho que está outro espelho.
Muito bem. Bom, depois deste tudo que me está a dizer, quem é o público que vai de alguma forma gostar imenso deste espetáculo?
Sim, eu acho que este espetáculo está pensado para... É para crianças, é para famílias, é a partir dos 6 anos. É um espetáculo, acho que assim, para todas, tem várias camadas de leituras, portanto permite que várias pessoas e sobretudo quem gosta deste universo da Alice, quem gosta desta coisa de brincar com a lógica, com os paradoxos, a filosofia, as charadas e quem gosta de música, eu acho que pode-se ir divertir, ver o espetáculo e pode estar na sexta-feira. Feira, sábado e domingo no CCB.
Pronto. Muito bem.
Acho que é a partir dos 6 para famílias e idades diversas.
Vamos agora jogar a partida de ping-pong, que é um jogo de palavras. Vou propor duas possibilidades à Maria Gil. A Maria Gil escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Ok.
Teatro ou performer?
Performer.
Uhum. Em silêncio ou com algum som?
Em silêncio, definitivamente.
A Alice no País das Maravilhas ou na Selva Urbana?
A Selva Urbana é o País das Maravilhas.
Grandes produções.
É como o Gato Cheshire diz. O Gato Cheshire diz: We're all mad here. Aqui somos todos malucos. Tu és maluco e eu sou maluca.
Grandes produções ou com poucos recursos?
Nenhum. Nem outro. As pessoas devem ser pagas bem para fazerem um bom trabalho. E isso é uma condição sine qua non. Independentemente se fazem uma coisa micro ou se fazem uma coisa macro, não é? Micro pode custar muito dinheiro. Macro pode não necessariamente ser significado de qualidade. O que tem que ser é as pessoas serem pagas justamente. Todas as pessoas, não
está,
só as pessoas que aparecem.
Está-me a desvirtuar o ping-pong. Para crianças ou para adultos?
O que é uma criança?
No dia de estreia ou no último dia?
No dia de estreia. No dia de estreia.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Não há crítica. Nem no público. Fazer para nós.
Boa sorte ou muita merda?
E esperar que alguém goste. Toy Toy, como se diz na Alemanha.
Costa ou Rio?
Costa, mas Costa português, Costa Marítima, certo? Não é Costa de António Costa, certo?
Costa ou Rio? Devolva-me a bola, por favor.
Eu vou dizer que sim.
Ok, ping ou pong?
Ping-pong.
Maria Gil, do Teatro do Silêncio, muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Foi um prazer conhecê-la. Muito, muito. Como é que disse? Toy-toy. Como é que era? Para.
Toy-toy.
Toy-toy.
Google it.
Isso. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigada. Boa tarde.